O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, ou bem-vindo de volta, né? Se você já é da casa já, se você não é, olha, pega uma cadeira, senta, porque o episódio de hoje vai estar daqueles de deixar a cara no chão, que até agora eu não tô acreditando, eu não tô acreditando nesse episódio, não tô acreditando nesse caso. Mas antes de começar o episódio de hoje, eu quero dar aqueles velhos recadinhos. Eu vou dar assim bem rápido. Vou dar bem rápido, é foda, né? Eu só vou dar uns recadinhos bem rapidinhos. Daí no final, se eu tiver mais recados, eu dou o recado, né? Devidamente, com o seu tempo. Então, @podcriminologa, se você é novo aqui, se você ainda não conhece o Instagram do podcast, vai lá que tá muito legal, tem muita coisa legal. Eu tô produzindo bastante conteúdo pro Instagram agora. E eu mudei, inclusive, o design do Instagram. Ai, gente, mudei a paleta de cores do Instagram. A gente tá muito chique agora, tá muito chique. Tá com uma paleta de cores, porque sempre quis. Bom, então, se você tá curioso, se você quer lá ver... Ah, inclusive, é muito bom lembrar de que todas as fotos, né, relacionadas aos casos que eu falo aqui, que eu trago aqui, são lá no Instagram. Então, se você quer ver exatamente a cara de quem matou, a cara de quem morreu, aonde que morreu, a casa, o chinelo, tudo que vocês quiserem ver dos detalhes, assim, todos os acontecidos, vão lá no Instagram que vai estar tudo lá, ok? Outra coisa, www.criminolec.com, porque a gente também tem site, isso mesmo. Então, se você quer dar sua sugestão de caso, que inclusive pode virar um caso aqui, pode virar um episódio aqui, um caso não, né, porque eu não quero ser caso de ninguém, não quero ser caso de ninguém, mas se você quer que, né, que a gente quer um caso e quer que ele vire um episódio aqui, vai lá, me deixa sugestão lá no site que eu posso trazer aqui pra vocês. Também tem sugestão de livro, tem sugestão de filme, sugestão de série. Eu, olha, vou ser bem sincera, eu tô um pouco devendo, né? Eu tô um pouco, assim, deixando a desejar nas indicações, porque faz um tempo que eu não atualizo, mas é que eu tô sem tempo nenhum. Meu Deus, nenhum. Mas vão com calma, tenham fé. Me dá o desconto que eu prometo que eu chego lá. Também dá pra participar do Clube Criminólogo. Se você não sabe o que é o Clube Criminólogo, Carolina, o que é o Clube Criminólogo? O Clube Criminólogo nada mais é que o catarse do Criminólogo. Isso mesmo, a gente tem um catarse. E aí, né, se você ficar com dó, você fica com dó e fala, Carolina, coitada, deixa eu te dar um dinheiro aqui. Mentira. Se você quiser ajudar, né, o podcast, assim, quantia que você quiser, do jeito que você quiser, a partir de R$ 5 por mês, você faz parte do Clube Criminólogo. E aí eu mando pra você o dossiê Criminólogo todo mês sobre um serial killer diferente, um assassino diferente, um caso diferente. Sempre bom lembrar que todos os casos feitos lá no dossiê Criminólogo eu não vou fazer aqui no podcast. Então são exclusivos do Clube Criminólogo, exclusivo do dossiê Criminólogo. Ok? Além disso, também recebe um e-book pra colorir, assim, um livro bem legal do serial killers, só com desenho de serial killer. Então você imprime e você pinta, ou você colore, né, digitalmente, e aí, sua escolha. E, o melhor de tudo, queridos, é um grupo exclusivo no WhatsApp, só com quem participa do Clube Criminólogo. E olha, nossa, sai cada figurinha, um melhor que a outra. Nossa, tem figurinha de serial killer, tem de um tanto de coisa que eu nem posso falar aqui. Então, dados os recados, se eu lembrar de mais algum recado, eu falo no finalzinho, mas sem mais delongas, né, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 38. A morte de Maddie Clifton. Madeline Ray Maddie Clifton. Ela nasceu no dia 17 de junho de 1990 e na época que aconteceu esse caso, ela tinha 8 anos. No dia 3 de novembro de 1998, ela chegou na casa dela, né, onde ela morava, em Fleetwood Road, na Flórida, e ela foi direto praticar piano. Ela tinha aulas de piano, então ela chegou em casa, ela tocou mais ou menos uns 20 minutos de piano. Por volta das 5 da tarde, ela saiu de casa. Bom, a Maddie, ela adorava esporte, ela adorava brincar, jogar. Ela era tipo meio moleca, assim, de brincar na rua e de jogar golfe, beisebol. Todo tipo de esporte ela adorava. As pessoas que conheceram ela, eles falavam que ela podia ir, assim, de jogadora de beisebol a bailarina em 2 segundos, assim. Ela gostava de tudo. Naquela tarde, ela saiu para brincar de golfe. Ela voltou, né, para casa, depois de uns 20 minutos. E ela falou pra mãe dela que ela precisava de bolas novas de golfe, porque ela tinha perdido tudo. E essa foi a última vez que a mãe dela viu ela. Por volta de 6h20 da tarde, a mãe dela saiu no quintal para chamar ela e a irmã dela, a Jéssica, que na época tinha 11 anos, para elas virem jantar. Bom, a Jéssica, ela entrou, né, dentro de casa e a mãe dela perguntou onde que a Maddie tava. Ela falou, eu não sei, ela não tava comigo, eu nem sabia que ela tava lá fora brincando. Então, assim que a Jéssica falou pra mãe dela que ela não sabia, ela não tinha visto a Maddie durante, né, a tarde, a mãe dela saiu desesperada, né? Imagina. Nossa, ia ter um treco do coração. Saiu desesperada procurando a Maddie, perguntando para os vizinhos, porque todo mundo se conhecia, assim, era um bairro bem. Só morava famílias e todo mundo morava lá há muito tempo, então todo mundo conhecia todo mundo. E aí ela saiu procurando, perguntando de casa em casa se eles tinham visto a Maddie, e ninguém tinha visto ela. O pai da Maddie, o Steve, ele disse que foi como se ela fechasse a porta e buf, desaparecesse, assim, tipo, sumiu no ar. E aí, por volta de 6h33 da tarde, a Sheila, né, a mãe da Maddie, pra ela foi o suficiente, e ela ligou pra polícia avisando o desaparecimento da Maddie. Naquela noite, naquele finalzinho de tarde, na noite, todo mundo da vizinhança saiu pra procurar a Maddie. Então, as crianças saíram, os pais saíram, todo mundo saiu, a Jessica, né, a irmã da Maddie de 11 anos, saiu com a bicicleta dela, gritando o nome da Maddie, né, pelas ruas. Todo mundo procurando ela, teve muita gente que se voluntariou também. Eu coloquei lá no Instagram umas fotos também, né, da procura, de como eles fizeram cartazes procurando ela, e nada da Maddie aparecer. Como eu disse, todos os vizinhos saíram para procurar a Maddie, e um desses vizinhos era o Josh Phillips, de 14 anos. Ele costumava brincar com a Maddie, mesmo que ele tivesse, né, 14 anos, ela tivesse 8. Ela gostava muito dele, eles sempre brincavam juntos. Então, ele, né, com o resto do pessoal, procuraram ela até de manhã e nada. Bom, então no dia seguinte, o xerife, ele resolveu colocar um investigador nesse caso. E esse investigador, ele foi de porta em porta dos vizinhos, procurando alguma pista, alguma informação que alguém tivesse. Como eu disse, eles eram muito conhecidos, todo mundo se conhecia, então ele não conseguiu, assim, muita coisa, porque a família já sabia praticamente tudo que os vizinhos falaram para os investigadores. E nada ajudava muito, assim, para saber onde ela estava. Mas um nome apareceu que deixou assim: tem coisa aí, talvez tem, talvez não. E esse nome era do Larry, um homem que morava no fim da rua. Larry tinha 45 anos. E tinha um total de 29 passagens pela polícia. E uma informação bem importante nesse caso é que ele gostava de brincar com crianças. Não tô falando entre aspas, tá? Ele gostava de brincar com crianças. Mas nessas 29 passagens pela polícia que o Larry tinha, não tinha nenhuma exatamente falando que era, né, em relação a criança ou alguma coisa que aconteceu com alguma criança. Bom, naquela tarde ele viu a Maddie por volta de 5h20 da tarde, mais ou menos. E aí ele disse pra polícia que eles estavam jogando bola de golfe. E aí ela disse que ela ia embora para pegar mais bolas, porque as bolas de golfe dela tinham acabado e ela não voltou mais. Olha, assim, não que não tenha nada falando, né, em relação à criança, assim, tipo, nenhuma passagem pela polícia sobre criança, mas eu, particularmente, se eu tivesse uma filha de 8 anos, eu não deixaria ela brincar com um cara de 45, né? Assim, não tô falando nada, mas eu acho um pouco estranho. Mas ok, vamos continuar o episódio. Voltando ao Larry, então, como eu falei antes, ele disse que ela tinha ido embora pra pegar mais bolas de golfe, só que ela não tinha voltado. Então ele falou pra polícia que ele imaginou que os pais dela não tinham deixado ela voltar mais, porque tava ficando tarde, tava escurecendo, e também já era a hora do jantar, então ela, né, continuou em casa. A polícia, né, colheu o depoimento dele. Ele falhou no polígrafo, mas como a gente sabe como que o polígrafo é, né? Não dá muito para confiar no polígrafo, né? Bom, a polícia, ela tava muito, tipo assim, ela queria muito provar que ele tinha sido o Larry, porque, né, você imagina, uma criança sumiu, aí a última pessoa que viu ela foi um cara de 45 anos que tava brincando com ela, e tem 29 passagens pra polícia. Eu tô culpando a polícia? Eu não tô, porque eu também ficaria, assim, com a mesma pulga atrás da minha orelha. Tanto, ficaram com tanta pulga atrás da orelha, que eles foram na casa do Larry e, né, vasculharam tudo e tentaram achar qualquer tipo de pista, qualquer coisa, 9 vezes. E colheram 20 depoimentos dele. Só que o Larry, ele tinha um álibi bem forte. Ele também deu exemplos de DNA para fazer teste, falou que não tinha nada a ver, não sabia de nada, não sabia onde que ela estava, não era ele, e que ele não estava envolvido com o sumiço dela. Bom, então, né, seguindo as investigações, seguindo as buscas, todo mundo do bairro continuava procurando ela. Eles fizeram cartazes, eles fizeram faixas e nada dela aparecer. Foi tipo uma busca assim enorme, com muita, muita gente participando. Eles inclusive colocaram um valor, né? Se alguém tivesse ela, estava segurando ela, se devolvesse, ou se aparecesse, soubesse qualquer informação. Eles colocaram um valor de 50 mil dólares. E, gente, se 50 mil dólares hoje em dia já é muito dinheiro, imagine em 1998. E a família, inclusive, falou que tinha possibilidade de dobrar esse valor, ou seja, eles ofereciam 100 mil dólares. 100 mil dólares se alguém soubesse, né, onde ela estava, se alguém devolvesse ela, se ela aparecesse. Mas nenhuma informação apareceu, então eles resolveram ir para televisão. Eu coloquei também lá no Instagram o vídeo, né, dessa participação no programa de TV, onde eles estão assim suplicando para ela voltar, implorando para quem tivesse com ela para devolver ela. Eles foram para TV 7 dias depois dela desaparecer. Eles foram para Good Morning America e tentaram, né, de alguma forma conversar com quem tivesse alguma notícia sobre ela, ou quem tivesse com ela. Enquanto eles estavam nesse programa de TV, a polícia encontrou a Maddie. Então agora a gente vai lá para casa da família Phillips. Vocês lembram da família Phillips? Tipo um Josh Phillips, lembra? Daquele menino de 14 anos? Então é lá para casa dele que a gente vai agora. A Melissa Phillips, mãe dele, e uma manhã ela mandou ele para a escola e ela tinha um tempinho assim, do horário que ela mandou ele para a escola até a hora que ela tinha que ir para o trabalho, ela tinha um intervalo. Então ela resolveu limpar o quarto dele. Ela falou que fazia bastante tempo que ela tava pedindo pra ele limpar o quarto, que tava uma zona, tava fedendo aquele quarto. Nossa, gente, imagina, quarto de um moleque de 14 anos. Nossa, tava cheirando muito mal e ela tava cansada de pedir pra ele limpar, ele não limpava. Então ela pegou um saco de lixo, entrou dentro do quarto dele pra pegar algumas coisas assim, tipo, piores assim, sabe? Umas coisas que fedia mais. É, porque ela falou assim que era um cheiro insuportável que vinha do quarto dele. O Josh, ele tinha três passarinhos no quarto. Então, esses passarinhos, se você não limpava assim com frequência, ele cheirava muito forte, gaiola cheirava muito forte. Só que ela disse que dessa vez o cheiro era ainda pior. Bom, então quando ela entrou no quarto dele, né, ela começou a pegar aquele lixo que tava fedendo. Ela viu no canto da cama dele que tinha uma marca, tipo de uma mancha no chão, assim, de uma coisa que pingou lá, uma mancha no chão. E na hora ela pensou que fosse o colchão, porque ele tinha um colchão d'água. Então ela viu aquela mancha, ela falou assim, talvez deve ser isso, né? Deve ser. É, o colchão deve estar pingando, deve estar vazando. E aí criou bolor, e é esse o cheiro, né? Esse cheiro de bolor que deve estar nesse quarto. Quando ela baixou, ela colocou a mão em volta do colchão e estava ensopado, né, daquele líquido que estava pingando. E quando ela colocou a mão, que ela olhou, tinha uma fita preta, tipo essas. Ai, como chama? Tipo um. Essas fitas largas pretas, sabe? Esqueci o nome do negócio. Fita isolante. Tinha uma parte assim colada com fita isolante. E ela tinha certeza que, né, era o colchão que estava vazando. E o Josh, né, tentando consertar o colchão, ele passou aquela fita preta lá. Bom, então a mãe dele, né, ela viu aquela fita. E aí, quando ela olhou embaixo, tinha uma parte que estava saindo. A cama dele, eu coloquei a foto que a polícia levou, mas basicamente era uma armação, tipo um frame, assim, onde coloca o colchão em cima. Entre o colchão e o chão, né, tinha um buraco, como se fosse uma caverna, assim, tipo, era um. Ai, como posso dizer? Imagina uma caixa de sapato. E aí, você coloca um colchão em cima daquela caixa de sapato. Essa era a cama. Então, em volta era onde que ele passou a fita, né, entre essa. Nossa, gente, eu esqueci o nome do negócio. É essa armação, vamos colocar armação, tá? Essa armação da cama e o colchão, ele passou a fita lá. Só que tava um pedaço que tava saindo. E aí, quando ela olhou dentro daquele, né, aquele buraco, assim, ela viu uma meia e ela achou estranho como que uma meia foi parar lá dentro. Aí a gente vai começar a ficar tenso esse caso. Inclusive, quem não gosta muito de detalhe, gente, vocês pulam uns bons minutos aí, porque agora é só morro abaixo. Bom, aí então ela foi e pegou uma lanterna, porque ela não conseguia ver, né, exatamente assim, o que que era aquela meia, o que que tava fazendo lá. E ela queria ver do que tava pingando, o que tava, né, saindo aquele cheiro, ou era bolor, o que que era aquilo. Ela foi, pegou a lanterna e ela abriu um pedaço desse. Eita porra, esqueci o nome do negócio. Ela abriu um pedaço do negócio da cama dele. Vocês entenderam, né? Um pedaço do negócio da cama dele. Ela abriu e ela colocou a lanterna lá dentro. E o que ela viu, ela nunca vai esquecer. Ela ligou pro marido dela e ele não atendia, ele tava trabalhando já. Então ela deixou uma mensagem, né, na secretária eletrônica, dizendo para ele vir para casa urgente, que era uma emergência. Bom, o marido dela, ele não ligou de volta. E aí ela falou: "Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de alguém, eu preciso de uma ajuda aqui." E ela lembrou que existia algumas viaturas, alguns carros de polícia na vizinhança, porque eles estavam fazendo uma ronda na casa da Maddie, caso aparecesse alguém, caso eles vissem alguém. Então, eles estavam fazendo assim, 24 horas tinha polícia lá na vizinhança e tinha um carro de polícia parado na rua deles. E o policial, ele disse que ele viu essa mulher assim, correndo no meio da rua, vindo em direção a ele, chorando, desesperada, e ele perguntou o que ela tava, né, que aconteceu, se ela tava precisando de ajuda, porque ela tava assim, fora dela, de tão desesperada que ela tava. E ela disse que ela precisava que ele entrasse na casa dela pra ver alguma coisa, tinha encontrado. Bom, então ele ligou para outros dois policiais pra vir acompanhar ele, porque nela, né, podia ser uma louca, assim, não sabe o que aconteceu, né? Não vai entrar assim na casa de alguém assim, né, sozinho. Então ele ligou para dois policiais e eles entraram na casa, né, dos Phillips, e ela disse que era no quarto do Josh. Eles pediram para ela mostrar o que que era, ela falou que ela não podia mais ver aquilo, que ela não conseguia ver aquilo mais. Falou: "Olha embaixo da cama, olha aí onde que tem embaixo da cama." Então, um dos detetives, né, um dos policiais, ele disse que assim que eles chegaram no quarto e ela abriu a porta do quarto do Josh, imediatamente eles sentiram um cheiro de decomposição. E eles entraram no quarto. Eles olharam, né, onde ela tinha mostrado, ela tinha apontado, porque ela falou que ela não conseguia mais nem entrar dentro daquele quarto. Eles olharam embaixo da cama e eles viram dois pés assim, pequenininhos embaixo da cama, entre o chão e o colchão d'água. E aí, né, ela começou a gritar, ela começou a chorar de novo, muito. Na hora que os policiais, eles entraram no quarto, eles viram a Maddie embaixo da cama, porque ela sabia que agora era real, eles tinham encontrado ela, e ela não queria acreditar, sabe, em toda aquela situação. E aí, um dos policiais, ele levou ela pra fora, ele falou: "Olha, agora você tem que me contar o que exatamente aconteceu." E ela contou pra ele que ela entrou no quarto, ela tava limpando, porque ela sentiu um cheiro muito forte no quarto, e aí ela baixou, ela viu, né, como se fosse uma mancha no chão, e ela achou que fosse o colchão que tava vazando. E aí, quando ela olhou, embaixo da cama tinha uma parte que tava colada, e tinha um buraco. Ela disse que ela colocou a mão, e ela viu uma meia. Ela tentou puxar essa meia, só que ela não conseguiu, então ela colocou o braço um pouco mais baixo. Ela pensou lá: como que essa meia foi parar aqui? Na hora que ela puxou essa meia, a meia saiu e ela encostou em alguma coisa gelada. Ela achou estranho essa coisa gelada, mas ela não conseguia ver o que que era, porque tava tudo escuro, assim, não tinha luminosidade nenhuma embaixo do colchão. Então ela foi no quarto dela, pegou uma lanterna, voltou, e quando ela voltou, ela viu uma coisa que ela nunca estaria preparada para ver: a menininha do outro lado da rua, que estava desaparecida. E ela disse que ela ficou desesperada, que ela estava desesperada, porque era o filho dela, e ela ia ter que entregar ele para a polícia. A polícia perguntou onde ele estava, e ela disse que ele estava no ônibus da escola, indo para a escola naquele momento. E ela lembra que ela olhou do outro lado da rua e ela viu a casa da família Clifton, e ela disse que doía muito saber que até aquele momento eles tinham esperança, mas que em alguns minutos eles não teriam mais esperança nenhuma de encontrá-la com vida. Nesse ponto, o pai do Josh, ele tinha pegou a mensagem que a mãe dele tinha mandado, e ele correu para casa. Ele assim, dirigiu 1 milhão para casa, porque ela não disse exatamente o que tinha acontecido, ela só disse que era uma emergência. Quando ele chegou em casa, tinha carro de polícia para todo quanto é lado, a casa estava toda cercada, não deixaram ele entrar dentro de casa. Ele falou: "Não, alguma coisa está acontecendo aqui, e, né, bem sério." Nesse meio tempo, quando o pai do Josh, ele voltou para casa, alguns policiais, eles foram até a casa da família Clinton para conversar com os pais da Maddie. Então, o pai dela, né, o pai da Maddie, o Steven, ele disse que assim que a polícia bateu na porta da casa deles, ele sabia que alguma coisa tinha acontecido e não era boa, pelo rosto que eles estavam. Então, os policiais, eles sentaram, né, com o pai e a mãe da Maddie, e eles contaram que eles tinham encontrado a Maddie. A primeira pergunta que o pai da Maddie fez foi: aonde ela tá? E os policiais falaram que ela tava do outro lado da rua. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho quem era Josh Phillips. Josh Earl Patrick Phillips, ele nasceu em 17 de março de 1984 e era filho único. Ele tinha dois meio-irmãos, assim, mas ele nunca teve muito contato com esses dois irmãos. Então, toda a infância dele, ele foi filho único. Quando ele era pequeno, ele era uma criança saudável, ele brincava. Eles contam que ele era uma criança feliz, ele era bem comunicativo, ele conversava com todo mundo, sorria o tempo inteiro, ele gostava de museus, ele gostava de ir pro zoológico. Ele nunca teve problema de convivência. Eles mudaram várias vezes, né, durante a infância dele. Mas isso, eles contam que nunca pareceu afetar o Josh. Bom, agora falando um pouquinho do pai do Josh. O pai do Josh, ele não era abusivo, assim, fisicamente, mas psicologicamente ele era bem abusivo. Principalmente quando ele bebia, ele tinha problema com bebida. Então, todas as vezes que ele bebia, isso piorava muito. Ele era bem babacão, assim, ele era aqueles que queria impor as coisas, ele era muito restrito com tudo. E o Josh, ele tinha muito medo do pai dele. Então ele fazia de tudo, assim, para não insultar, ou para não estressar, ou para não deixar o pai dele puto, porque ele sabia que quando o pai dele ficava bravo, o pai dele ficava bravo. Lembrando, não tem nenhuma passagem, nada falando sobre o pai dele ser agressivo, assim, fisicamente, mas ele era abusivo, principalmente em insultos e nas coisas que ele falava pro Josh. As pessoas que conheciam o Josh nessa época, eles falavam que ele era bem assim, amigo de todo mundo, ele era meio que o palhaço da sala, mas ele era aquele palhaço da sala assim que todo mundo gostava, que nunca se metia em problema, ele nunca foi pra sala diretora. Na época que aconteceu esse caso, ele tava no nono ano, então ele tinha muitos amigos, ele tava sempre cercado por muitos amigos, ele sempre conversava com todo mundo, ele nunca teve nenhuma, assim, nenhum acontecimento na escola que mostrasse algum problema, ou que deixasse, né, alguém assim, meio que, será que tá acontecendo alguma coisa? Nunca aconteceu nada. Mas, como a gente, né, já tá careca de saber, como a gente sabe que, né, nunca existe nada, sempre alguma coisa, sempre algum negocinho assim, pequenininho tem. E o Josh, ele tinha um lado que talvez os pais dele e os amigos dele não conhecessem. O Josh, ele tinha sido proibido de entrar na casa dos Clintons. E isso aconteceu porque um dia os pais da Maddie, eles chegaram em casa e pegaram o Josh no quarto da Jessica. Só que assim, não tinha ninguém em casa, ele não foi convidado, ele simplesmente entrou lá e, sabe? Tipo, acordei, acho, uma vontade de invadir a casa dos outros, vamos ver a decoração deles, vamos ver como que é lá dentro. E foi. Só que aí, quando ele entrou no quarto da Jessica, ele roubou uma foto que estava, né, no porta-retrato no quarto dela. Essa foto era Jessica fazendo uma posição de ginástica com roupa de ginástica, tipo um maiô assim de ginástica. Também existem algumas declarações da família da Maddie que eles falam que o Josh, ele era assim estranhamente obcecado pela Jessica. Jessica, lembrando, é aquela irmã de 11 anos da Maddie. Além disso, em uma ocasião, a Florence Clifton, né, a avó da Maddie e da Jessica, ela pegou ele falando coisas assim sexuais para as meninas, tipo perto das meninas. E ela falou: "Olha, você não volta aqui mais nessa casa, tipo, né? Fica aí na sua de boa, porque meus netos não vão mais andar com você." E aí ele foi proibido de ir na casa das meninas, ele foi proibido de brincar com elas. Só que com o passar do tempo, os pais da Maddie, eles foram meio que deixando assim, sabe quando passa muito tempo, você esquece o motivo que você brigou com a pessoa? Eles foram meio que, tipo, deixando assim, mesmo eles estando ainda, assim, muito preocupados delas não brincarem com ele, não era uma coisa, assim, que eles ficavam vigiando. Bom, depois que isso aconteceu, os pais da Jessica e da Maddie, eles conversaram com os pais do Josh, e os pais do Josh também proibiram ele de chegar perto das meninas, de ter algum contato, porque eles acharam bem estranho isso. Já na investigação, quando o caso já tinha acontecido, quando a Maddie já tinha sido morta, a polícia investiga no computador do Josh. E eles encontraram várias imagens bem, como que eu digo? Eram umas imagens de violência sexual bem, assim, explícitas e algumas imagens de sexo bem gráficas. E algumas dessas imagens tinham a ver com criança. Vocês já assistiram Black Mirror? Eu lembrei disso. Nossa, gente, eu lembrei muito disso. Se você não assistiu, ai, olha, sinto muito, vou dar spoiler aqui, mas aí já é problema teu, porque faz tempo que saiu. Aí não é da minha conta que você não assistiu ainda. Eu, inclusive, assisti acho que uns 5 ou 6, e eu fiquei assim, chocada. E esse foi um dos que eu assisti. E era um menino que ele. Todo mundo fica com dó dele, coitadinho do menino, não sei o que lá, não sei o que. E o cara aterrorizando ele, fazendo ele fazer isso, fazer aquilo. E no fim a gente descobre que ele era um pedófilo, gente. Um menino. Ele tinha o quê? Uns 15 anos naquele negócio. E o Josh me lembra muito isso, porque, gente, ter vídeo, foto ou whatever de criança em coisas meio sexuais, pra mim, olha, não tem desculpa. Mas o estranho de tudo isso é que isso nunca vazou, nunca ele deixou demonstrar, nunca ninguém desconfiou de nada. Assim, quando explodiu o negócio, explodiu tudo. Foi a médica que morreu, ele matou ela, a foto que não sei o quê. E aí, nossa, bati a mão aqui. Computador que encontraram coisa, assim, foi aquela explosão, porque até então ele era um menino normal, que nunca ninguém desconfiou, a não ser pela, né, a parte lá que ele tava falando umas bizarrices pras meninas e os pais das meninas proibiram ele de chegar perto delas. Assim, só isso, né, no caso. Bom, mas então, a polícia, ela também descobriu, sabe aquela foto que ele roubou da Jessica? Sabe aquela foto que ele roubou, assim, do quarto dela? Eles descobriram que ele tinha colado na parede do quarto dele. Aliás, não era na parede, era em algum lugar do quarto dele. E aí, nas pesquisas, eu não consegui encontrar exatamente aonde ele colou essa foto, mas pelo que eu pesquisei, falavam que ele tinha colado e tampado com travesseiro. Então, pode ter sido perto da cama, pode ter sido assim do lado da cama, algum lugar perto da cama. Na casa da Maddie, lembra que eu falei que ele entrou no quarto da Jessica e ele roubou um quadro, uma foto dela. A polícia também descobriu vários buracos feitos na parede e era assim coberto com pôster, então foi como se alguém fizesse um buraco e colocasse um pôster lá para assim para ninguém ver que tinha um buraco lá. Até hoje não se sabe se esses buracos foram feitos pelo Josh, mas existe uma grande possibilidade, existe uma grande quase certeza absoluta, aquelas, né? Uma grande quase certeza absoluta. Que foi ele que fez pra espiar. Pra espionar a Jéssica. Bizarro esse menino, hein? Olha, deixa eu contar um negócio. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas eu tenho muito esse sentimento nesse caso. Eu vejo um pedaço, assim, do caso. Aí eu falo, ai, coitado, gente. Olha, lá na cadeia, desde pequeno, não sei o quê. Porque fala que ele era um bom menino e não sei o quê. Aí eu fico com dó. Aí do nada eu falo, nossa, filha da puta desse moleque, tem mais aqui que ficar preso. Aí depois passa e fala, ai, coitado, né? Coitado. Eu tenho um mix de sentimentos nesse caso, assim. Eu começo com dó, aí eu não tô nem aí, aí depois eu quero que ele seja preso, depois eu fico com dó. É assim, ó, vai por etapas, vai por camadas, assim, meu sentimento nesse caso. Bom, agora eu vou contar pra vocês sobre o que eles encontraram no quarto do Josh, né? Vamos falar agora da cena do crime. No quarto do Josh, eles encontraram muitos frascos de Bom Ar. Eu não sei se tem outra. Eu não sei se Bom Ar é marca ou é o nome, mas é os sprays, sabe, de deixar um arzinho gostosinho? Vários, mas assim, era vários, vários mesmo. Não era tipo um ou dois, era muitos, porque durante a semana o cheiro só ficava pior e pior e pior e pior. Gente, imagina ter um cadáver embaixo da sua cama. Como que esse menino dormia, velho? Porque eu não consigo dormir nem quando assisto filme de terror, que eu nem matei ninguém, que nem tá perto de mim. Você imagina dormir embaixo de um corpo, de um cadáver que você. Ai, gente do céu, esse menino precisa de tratamento, é sério. Porque não é normal, não. Bom, então, eles encontraram vários frascos de Bom Ar no quarto dele, assim, tipo, muitos, muitos mesmo. Incenso, vários rolos de fita, tipo fita isolante, sabe? Vários rolos de fita. Também encontraram um tênis sujo de sangue da Maddie. Aliás, o tênis era do Josh, mas tinha sangue da Maddie. Encontraram um taco de beisebol escondido no guarda-roupa dele. Encontraram uma faca, sabe aquelas facas que tem aquelas capinhas de couro? Encontraram uma faca daquela também escondida no quarto dele. Nossa, coisa normal nos quartos desse menino, em 14 anos, vocês imaginam? Também encontraram um panfleto. Eu coloquei, inclusive, as fotos de vários panfletos, né, da época que as pessoas estavam procurando a Maddie, que ela estava desaparecida. E ele tinha um desses panfletos de pessoas desaparecidas com a foto da Maddie no quarto dele. Imagina só, eles encontraram esse panfleto de pessoa desaparecida da Maddie enquanto o corpo dela estava em decomposição embaixo da cama dele. Esse caso, olha, francamente, é daqueles assim que me deixa com uma cara de John Travolta. Que eu não sei, não sei, não sei, não tô entendendo como que tá acontecendo, como que passou esse negócio. Bom, além disso, a polícia também retirou um pedaço do carpete do quarto dele, que tinha marca de sangue, né? Eles tiraram para fazer teste de DNA. Eles tiraram algumas roupas do Josh, do guarda-roupa, porque eles acreditavam que ele estava usando essas roupas no dia. Inclusive um par de calças que tinha marcas de sangue. E a polícia também encontrou uma marca de sangue no teto do quarto dele, como se fosse um. Tivesse espirrado sangue no teto. Esse sangue era da Maddie, foi comprovado por exame. E ele foi encontrado a quase 3 metros de altura. Depois, na hora que eu contar sobre o julgamento, sobre o que exatamente aconteceu, eu vou explicar por que que ele estava lá. A polícia, quando ela pegou o Josh, né, quando ela encontrou o Josh naquele ônibus indo pra escola, ele não mentiu, ele não disse que não era ele, que não sabia, ele confessou tudo, ele explicou tudo, e agora eu vou deixar um aviso que eu vou explicar exatamente o que aconteceu, e tem muita coisa gráfica, então se você não quer ouvir, pula uns 2 minutos mais ou menos, que os detalhes não são muito bonitos, tá? Então se você não quer ouvir, pula uns. Bom, então o Josh, na hora que a polícia encontrou ele, na verdade eu falei que ele tava no ônibus, mas ele tava no ônibus quando a mãe dele encontrou o corpo. Quando a polícia encontrou ele tava na aula, já na escola, na aula de geografia. Então eles pegaram ele, levaram ele pra delegacia. E aí a polícia fez assim, ó, curta e grossa com ele, falou: olha, Josh, sua mãe encontrou o corpo da Maddie no seu quarto e a gente quer saber o que aconteceu. E durante todo o tempo, os pais do Josh, eles estavam com ele, já que, né, ele tinha 14 anos. Bom, então o Josh, ele disse que naquela tarde ele chegou da escola e aí a Maddie, ela foi lá na casa dele e falou que ela queria brincar com ele. Ele disse que ele não podia, que ele não ia brincar porque ele estava muito ocupado, que ele tinha um monte de tarefa para fazer. Bom, esses deveres que ele tinha, na verdade, eram 22 deveres que os pais dele, eles deixaram em uma lista que ele tinha que fazer. Assim, 22 deveres é um monte de coisa, né? Mas era coisa pequena, tipo assim, limpar a gaiola dos passarinhos, tratar do cachorro, colocar o lixo pra fora. Coisas pequenininhas assim. E eles falaram pra polícia que eles davam esses deveres pro Josh pra manter ele ocupado da hora que ele chegava da escola até a hora que os pais dele chegavam, né, do trabalho. Então, durante esse meio tempo, eles sempre davam muita coisa assim pro Josh fazer, coisa pequena, mas coisa que ocupasse ele pra ele não ficar assim, fazendo merda em casa. Ou só ficar no computador lá, entediado. Bom, o Josh disse que ele tinha nessas 22 tarefas para fazer, mas ele decidiu que ele não ia fazer nada, que ele ia ficar no computador. Então, depois que a Maddie pediu, né, para brincar com ele falou que não, que ele tinha muita coisa para fazer, ele foi pro quarto e a polícia encontrou que entre as 4h42 e as 4h57 ele tava em site pornô e nesses sites. Muitas das pesquisas que ele fez, muita coisa que ele viu, era relacionado à tortura e a imagens infantis. E aí o Josh disse que por volta de 5h15, mais ou menos, da tarde, não, ou seja, quando ele já tinha saído do computador, a Maddie, ela voltou para ele brincar com ela, e ele falou que ela tava, tipo, enchendo o saco dele para brincar com ele, e aí ele falou assim que ele tava varrendo, tipo, pegando umas folhas, ele falou: tá, eu brinco. Mas não é pra você falar pra ninguém, porque o meu pai, ele não deixa, né, eu brincar esse horário, ele não deixa que ninguém entre aqui na casa. E o Pedro falou: realmente, ele não era, assim, permitido ele levar ninguém enquanto os pais não estavam lá na casa. Bom, então ele disse que eles começaram a brincar, né, que ele falou pra ela que tinha que ser muito rápido, porque ele não queria mais problemas com o pai dele, não queria que o pai dele ficasse bravo com ele. E eles começaram a brincar, ela de um lado da cerca e ele do outro lado da cerca, só que bem perto. E aí ele falou assim que a primeira atacada que ele deu, sem querer, ele acertou o olho esquerdo dela. E ela começou a chorar e gritar muito, muito, muito alto. E aí quando ele acertou, né, ela começou a chorar muito, começou a sangrar do olho, fez um corte. E aí ele disse que ele ficou desesperado, porque não era pra ela estar lá, imagine, né, como que o pai dele ia reagir se ele soubesse que ela tinha se machucado na casa dele. Uma coisa estranha que ele falou foi que ele, assim, que ele tentou limpar o máximo possível o taco de beisebol, tipo, sabe? Socorre a menina, depois você limpa esse negócio. E aí ele disse que depois que ele limpou, né, e ela ainda tava chorando muito, ele levou ela para dentro da casa. Bom, aí ele falou assim, então, né, que já dentro da casa ela não parava de gritar, não parava de chorar. E ele puxou ela para dentro do quarto dele, então, né, ele arrastou ela para dentro do quarto. Ele falou assim que tinha muito sangue, saía muito sangue dela e ela gritava muito, ela fazia muito barulho. E ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, ele, né, teve assim um ataque de pânico. E aí ele tentou fazer ela ficar quieta, colocando a mão na boca dela. Só que isso, né, imagina, ela ficou ainda mais assustada. E foi quando ele teve a ideia de pegar o taco de beisebol de novo e bater na cabeça dela mais uma vez, só que muito mais forte. Ele disse que ela não parou, então ele bateu de novo. e mais uma terceira vez, e mais uma quarta vez. Os responsáveis pela autópsia da Maddie, eles falaram que se fosse só isso, só essas pancadas, ela teria morrido de qualquer jeito pela gravidade que foi, pela força que ele bateu na cabeça dela. Mas, infelizmente, não foi só isso. Ele disse que ela ainda continuava gemendo, continuava fazendo barulho, e ele achou que seria uma boa ideia esfaquear ela pra ver se ela parava de fazer barulho. Então ele pegou a faca dele, sabe aquela faca que eu disse que tinha aquela capa de couro? Ele pegou e esfaqueou ela duas vezes no pescoço. E ele disse uma coisa que ninguém acreditou, inclusive eu, e eu acho que vocês também não vão acreditar, que foi que ela não parava de tentar correr, de tentar escapar de lá. Gente, ele deu 4 tacadas de beisebol na cara dela. Se fizesse isso comigo, eu já tava caída no chão, já desmaiada já. Mas aí ele tentou usar isso como desculpa pra, né, explicar a facada que ele deu no pescoço dela. E aí, né, como ele ainda tava assim, em estado de pânico. Bom, então quando isso aconteceu, ele abriu, né, a cama dele, aquele pedaço onde que ela foi encontrada, e ele escondeu a Maddie lá embaixo da cama dele. Ele disse que depois disso ele saiu, ele tava cheio de sangue, então ele foi tomar banho, ele foi, se limpou tudo. Quando ele voltou pro quarto dele, ele disse que ele ouviu ainda a Maddie gemendo. Então ele abriu a cama dele de novo, ele puxou ela, e ele esfaqueou ela 9 vezes no peito. Então depois disso, ele disse que ele empurrou, né, a Maddie pra debaixo da cama de novo, com o pé dele mesmo, ele empurrou ela. E 5h35 da tarde, o pai dele chegou em casa do trabalho. Bom, então aí a polícia perguntou pro Josh, mas e o que que ela tava vestindo? Por que que ela tava vestindo aquilo, você sabe? A Maddie, quando eles encontraram o corpo dela, ela tava nua, da cintura pra baixo. O Josh lhe disse que quando ele puxou ela pro quarto, o short dela e a calcinha saíram. Sentido nenhum, né? A gente não... olha, eu falei que esse caso é aquele misto, assim, de sente dó, aí depois a gente já sente raiva dele já. E isso não faz sentido nenhum, né? Porque o short e a calcinha dela não ia sair na hora que ele estivesse arrastando ela. Podia abaixar ou enrolar o lado, mas, né? Não faz sentido nenhum. Mas quando a gente acha que já ouviu absurdo demais, outro fato que os policiais viram é que além dela estar sem calcinha e sem o short, a blusa dela, a camiseta dela, estava erguida até a altura do peito. E o tecido que ela estava vestindo, né, o tecido da camiseta, não foi cortado quando ela foi esfaqueada. Além de tudo, 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 o short e a calcinha dela, que ele disse que caiu quando ele puxou ela para o quarto, eles encontraram embaixo da cama dele, só que do outro lado do corpo, ou seja, ele colocou primeiro a calcinha e o short dela lá, e depois ele colocou o corpo dela lá. E um pouco depois que o pai dele chegou em casa, eles tiveram alguém batendo na porta, e essa pessoa era a mãe da Maddie procurando por ela. E ela disse que a Maddie tinha desaparecido, que ela não conseguia encontrar a Maddie em nenhum lugar. E aí o pai dele, né, sabia que o Josh, ele brincava com a Maddie, às vezes ele falou, olha, você tem que ir lá e ajudar a procurar ela, então. E aí foi quando o Josh foi ajudar a procurar a Maddie. Gente do céu, o sangue frio dessa criatura, olha, não dá pra entender. O Josh também falou pra polícia que ele dormiu a semana toda naquela cama, né, ou seja, dormiu em cima do corpo da Maddie, e ele disse que ele só colocou aquela fita, a fita isolante, né, pra tampar o buraco da cama dele na quinta-feira, porque ele começou a sentir o cheiro de decomposição. Ele disse que ele também usou, né, durante a semana, muito incenso, muito aqueles plugs, sabe, de colocar na tomada de cheiro, pra tirar um pouco o cheiro que tava. Ele também disse que ele colou com fita transparente, só que não tava muito resolvendo, então em cima da fita transparente ele passou aquela fita preta, ele passou aquela fita isolante. O funeral da Maddie, ele aconteceu 4 dias depois, no dia 14 de novembro de 98, e compareceram mais de 1.200 pessoas dentro do funeral, mais centenas de pessoas que não couberam no lugar e eles ficaram do lado de fora. Eles perguntaram pro Josh por que que ele fez isso, se foi só medo do pai dele ficar bravo. E ele disse que ele não sabia, que ele não conseguia saber essa resposta, que ele talvez ele precisasse de um psicólogo para conseguir entender o porquê que ele fez isso. Bom, o julgamento do Josh aconteceu em 1999 e ele foi julgado como adulto. O advogado dele, o Richard Nichols, ele não convocou nenhuma testemunha de defesa, e isso foi uma atitude que meio que deixou os promotores, assim, com cara de ué, sabe? Porque não era uma coisa muito normal de se fazer, era uma estratégia, inclusive, muito arriscada. O advogado dele, ele pretendia basear, né, grande parte da defesa em um argumento final pro júri, onde ele afirmou que a morte da Maddie Foi um, abre aspas, um ato que começou como um acidente e se deteriorou por meio de pânico que beirou a loucura, fecha aspas. De acordo com o próprio Josh, o advogado dele, né, o Nichols, ele nunca tentou questionar sobre o que aconteceu exatamente no assassinato. Ele apenas jogava xadrez com ele quando ele visitava ele na prisão antes do julgamento. Então, tipo assim, ele tava lá só pra... Ele achava que ele tava lá só pra ocupar a mente do Josh. Ele não tava lá pra defender ele, sabe? Então ele só lá, ia lá, jogava xadrez, não sei o que, não sei o que. Mas ele não tentava saber o que realmente aconteceu, o que se passou naquele dia. Assim, tentar montar uma estratégia, sabe? Ele não tentava fazer isso. O Nichols, ele inclusive desencorajou os pais do Josh a permitir que ele testemunhasse. E, consequentemente, o Josh nunca falou durante o julgamento dele. O júri, então, condenou o Josh por assassinato em primeiro grau e ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. O estado que o Josh foi julgado, ele tem pena de morte, só que por causa da idade do Josh, ele não recebeu pena de morte e sim a prisão perpétua. E no ano seguinte do julgamento do Josh, no ano de 2000, o pai do Josh, o Steve, ele morreu em um acidente de carro. O Josh, ele completou, né, o desenvolvimento educacional dele na prisão, né, a escola, porque lembrando, ele estava no nono ano da escola, então ele acabou, né, os anos escolares dele dentro da prisão. O Josh, ele também concluiu um diploma paralegal em 2007, e a partir de 2008, ele trabalhou para ajudar os outros presidiários com seus recursos. Também em 2008, o Josh, ele se recusou a escrever uma carta de desculpas à família da Maddie, dizendo que eles mereciam um pedido de desculpas pessoalmente, já que não seria capaz de ver sua sinceridade em uma carta. A mãe da Maddie, um pouco depois, ela declarou que ela não tinha interesse nenhum em falar com ele, né? Gente, né? Vamos ser sinceros, né? Não tem... Nossa, imagina, você quer falar, tá bom, tudo bem. Tudo bem, eu vou falar com o menino que matou minha filha, tudo bem, gente, não julgo ela, porque eu faria o mesmo. Bom, seguindo ainda, em 2002, um tribunal de apelação confirmou a condenação do Josh. Em dezembro de 2004, a Melissa Phillips, né, mãe do Josh, ela começou uma busca para um novo julgamento para o filho dela. Ela achou que a pouca idade que ele tinha na época do assassinato deveria ter tido um peso um pouco maior, né, em relação à sentença dele. Em 2005, ela conseguiu. Então, novas datas de audiência foram definidas para o Josh. Em 2008, dois dos oficiais mais respeitáveis por sua sentença, o procurador estadual Harry Shorten e o xerife Nat Glover, eles admitiram ter mudado de ideia sobre a sentença de prisão perpétua sem condicional a um adolescente de 14 anos. O Shorten, ele disse que ele lamenta não ter, né, oferecido ao Josh um argumento de homicídio de segundo grau, o que daria ao juiz mais discrição na sentença. Ele expressou o apoio dele, né, ao eventual clemência ou uma liberdade condicional. Agora, pulando lá para 2012, o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele determinou que condenar jovens à prisão perpétua sem liberdade condicional é institucional. Em novembro de 2015, os advogados do Josh, eles consideraram essa nova regra, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos do Alabama para tentar marcar uma nova audiência, para quem sabe conseguir uma nova sentença. Em setembro de 2016, os advogados do Josh, eles apelaram com sucesso no tribunal e foi concedido a ele uma nova audiência de sentença, inicialmente marcada para fevereiro de 2017. A sentença foi adiada até junho de 2017, e nessa audiência, a mãe da Maddie, ela solicitou que a presença dela fosse mantida. Em novembro de 2017, Josh, ele foi condenado novamente à prisão perpétua, mas é elegível para uma nova condenação em 2023. Em dezembro de 2019, o Tribunal de Apelação do Primeiro Distrito da Flórida manteve a sentença de prisão perpétua, dizendo que ela seria revista novamente e poderia ser modificada em 2023 com base na maturidade demonstrada e reabilitação. Agora, voltando lá em 1999, o assassinato foi o tema, né, de um documentário do 48 Hours, intitulado de Por que Josh Matou. E esse assassinato, ele foi apresentado na estreia da segunda temporada de Killer Kids em 2012. Em 2018, o Josh Phillip, ele foi entrevistado pela jornalista britânica Susanna Reid para o documentário do ITV Children Who Killed. No mesmo ano, tanto o assassinato quanto o julgamento do Josh, eles foram apresentados em um episódio no podcast Sword and Scale. E por hoje, meus amorícoros, é isso. Gente, Gente, eu ainda tô com cara do John Travolta perdida nesse caso, porque como que pode, né? E eu falei pra vocês que é uma mistura de dó e raiva, mas agora eu já falei minha opinião demais nesse caso. Quero saber o que vocês acham desse caso. Vocês vão lá no Instagram agora, lá no post desse caso, E comenta lá pra mim o que vocês acharam desse caso. Mas antes de eu ir embora, né? Aqueles velhos recadinhos de sempre. @podcriminolog, se você ainda é novo aqui. Se você ainda não conhece o Instagram do podcast, vai lá, segue lá que tem muita coisa legal. Eu comecei a colocar bastante conteúdo nos stories agora. Então, eu fiz mais ou menos que uma... Digamos que um padrão, né? Pra ficar bonitinho, pra ficar chique, nosso feed. Mas lá nos stories tem muita coisa legal. Bastante coisa que vocês conseguem interagir. Então, espero muito que vocês estejam gostando. Inclusive, me conta, me manda uma mensagem se vocês estão gostando dessa nova fase do Instagram. Se vocês estão gostando, se não estão gostando. Se quer que eu volto, como eu era antes, eu volto. Lembrando que a gente também tem site. Então, www.criminolog.com. Ah, uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Eu sempre falo, gente... E as pessoas acham que é mais de alguma pessoa. Ah, nossa, eu gosto muito do podcast de vocês. Ou, ah, eu vi o podcast de vocês. Gente, o vocês que eu falo é eu e vocês, tá? Que eu faço tudo sozinha. Então, quando eu falo, a gente também tem Instagram, a gente também tem site, sou eu e vocês que ouvem, porque vocês são maravilhosos. Vocês estão sempre lá me mandando mensagem, falando que ouviram, falaram que isso, falando que aquilo, ok? Então, agora, quando eu falo, a gente tem Instagram, a gente tem site, a gente, eu e vocês. Fechou? Beleza? Se você chegou até aqui, você também sabe do Catarse do Clube Criminólogo. Então, se você quer fazer parte, vai lá no site ou vai em catarse.me/criminólogo. Então, tá tudo lá, tá tudo explicadinho, bonitinho pra vocês. Hoje, como eu disse, comprometido, vai ter beijo, vai ter agradecimento. E se você quer ouvir o seu nome aqui também, me manda uma mensagem, fala, Carol, me manda um beijo. Manda um beijo no próximo episódio que eu mando, tá? Assim que eu não mando beijo, não agradeço. Agradeço, sim, eu agradeço todos os episódios, mas eu não agradeço especificamente por nome em todos os episódios. Mas aí quando eu faço um assim, eu falo o nome de vocês, ok? Então, para começar os agradecimentos de hoje, eu quero começar agradecendo quem faz parte do Clube Criminólogo, que tá lá no Instagram, tá lá no WhatsApp. Então, beijo Cacau, beijo Biturella, beijo Bruno Malfatti e Bruno Azevedo, né, Bru? Beijo Carol, Carol Venturini, beijo Caru, beijo Cris, Cris, gente, o Cris. Deixa eu exaltar essa pérola da podosfera. Porque se você ainda não conhece o Toda Sexta-feira 13, gente, é muito bom. Mas é muito bom. O Cris, inclusive, tem várias participações aqui já, né? Então, se você ainda não conhece, toda sexta-feira é 13. É muito legal também. Também é de True Crime. Também tem bastante coisa legal. Beijo da Yali Maia. Um beijo Gabi Capitulino. Beijo Gianni Alves. Beijo Gláucia. Beijo Henrique Lira. Jamile. Beijo Jamile. Júlia Cavalcante. Beijo Letícia Borges. Mari Favarato. Beijo Mari. Mariana Cobás. Marina Monteiro. Hannah Scratch. A Hannah. A Hannah é de Hannah Montana, tá bom? Que ela me ensinou. Um beijo, Tainara Lima e Vitória Cristina, a minha Rita. Eu também quero agradecer muito, 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 muito alguns arrobas que me mandaram mensagem, que estão sempre lá curtindo, sempre comentando tudo. Então, um beijo na Julia Costa, né? Beijo pra Lauriana Silva, que também tá sempre lá desde o começo. Beijo pra Vaneide, beijo pra Thay, pra Letícia Bueno, beijo pra Leandra Vitória, Gisele Castro, beijo pra Lucinha Mota. Beijo pra Luana Silva, pra Natália Castro. A Natália também tá sempre lá desde o começo. Um beijo pro Flávio Gadelha. Gente, o Flávio, inclusive, ele me mandou uma mensagem que ele tava um pouco confuso de como ouvir os episódios. Então, por acaso tenha dúvida ainda, bom, se você chegou aqui, você sabe como que faz, né? Mas, se você tinha dúvida, agora eu vou te dar opções. Primeira opção, Spotify. Segunda opção, Google Podcast, Apple Podcast, todas as plataformas, só coloca lá Criminólogo que aparece. Se você quer ouvir esse episódio assim que sair, não quer ficar esperando o Spotify liberar, quer ouvir assim que sair, subiu o episódio, tem duas opções. Ou o Anchor, né, só coloca lá Criminólogo que vai aparecer, ou direto no site, no www.criminólogo.com. Aí você vai lá e ouvir, todos os episódios vão estar lá. E inclusive o novinho em folha vai sendo direto. Subiu, tá lá pro episódio pra você ouvir. E ainda seguindo os beijos. Beijos pro Felipe Isa, pra Bruna Vitória, pra Tamara Dantas, pro Kleber de Góes, Letícia Prado, pro Thiago Moraes. Gente, o Thiago também tá sempre lá me mandando mensagem, mandando, comentando, curtindo tudo. Um beijo, Thiago. Muito, muito obrigada por estar sempre lá também no Instagram. Um beijo pra Bruna Teles Prevato, pra Naju, pra Lua, ou Luá? Luá? Beijo, Luá. Beijo pra Nanda Alves, pra Tati Oliver, pra Daniele Lima, pra Ivana Duarte, para Jéssica Azevedo Pires, para Ana Maria da Silva Batista, para Ana Carolina, que perguntou se existe um dia fixo, né, nos episódios. E, gente, não existe um dia fixo. A única coisa que eu prometo é que eu tenho episódio uma vez na semana. Às vezes até duas vezes na semana tem. Mas não existe um dia fixo, assim. Antes existia, mas estava me dando gatilho, gente. Tava me dando um negócio, que aí chegava a hora de postar e eu não tinha conseguido acabar. E daí, nossa, nossa, tá virando uma confusão na minha vida. E aí, então, agora, eu prometo que tem episódio. Às vezes, até duas vezes na semana. Mas aí o dia é surpresa. Assim que é bom, surpresa, tudo surpresa. Mas eu normalmente, eu aviso vocês com bastante antecedência, mais ou menos, assim, por quando que vai sair episódio. Não vai ser assim, pá, chegou o episódio. Eu sempre aviso antes, tá? Um beijo pra Michelle, que faz umas makes incríveis. Um beijo pra Ariane Pedrotti, pra Ana Clara e pro Marquinhos da Silva. Se eu não falei o seu nome aqui, me manda uma mensagem que no próximo episódio eu falo. Mas mesmo que eu não falei o seu nome, eu quero muito, muito agradecer a cada um de vocês por todo o suporte, por todo o carinho que vocês sempre me dão. E esse podcast não é meu. Como eu disse, é nosso. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.